pesquisadores tentam evitar o desaparecimento de idiomas nativos. Anticorpo produzido por animais pode melhorar a eficiência da vacina contra a malária. Plantas e animais muito parecidos entre si nem sempre têm a mesma história evolutiva. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados na edição de novembro. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter. Um trabalho publicado na revista Nature, Ecology and Evolution sugere que a domesticação e o uso do cacau aconteceram na América do Sul e não na América Central, como se pensava. Objetos produzidos por um povo que viveu onde hoje é o Equador, entre 5.300 e 2.100 anos atrás, guardam vestígios antigos do uso do cacau. Resíduos em potes e garrafas da cultura Mayo-Xinchipe continham grãos microscópicos de amido de cacau e teobromina, um composto encontrado nas sementes maduras do fruto. Testes de DNA mostraram que o material genético achado nos recipientes é compatível com o dos modernos cacaueiros. A descoberta também indica que a domesticação do cacau, que foi a seleção artificial de plantas mais apropriadas para a agricultura, aconteceu 1.500 anos antes do que se imaginava. Nós abrimos o programa de hoje com Tim Maia e a música Chocolate.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Chocolate, chocolate, chocolate.
Eu só quero chocolate. Só quero chocolate. Não adianta vir com guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber.
Chocolate, chocolate, chocolate.
Eu só quero chocolate. Só quero chocolate. Não adianta vir com guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber. Não quero chá, não quero café, não quero Coca-Cola, me liguei no chocolate. Só quero chocolate. Não adianta vir com guaraná pra mim, é chocolate o que eu quero beber.
Chocolate, chocolate, chocolate.
Chocolate!
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Uma pesquisa publicada na revista Nature Microbiology pode ajudar a melhorar a eficiência da vacina contra a malária. Em estudos com roedores vacinados, os pesquisadores isolaram um anticorpo potente que leva à remoção da armadura de proteínas que envolve os parasitas causadores da doença. Sem essa proteção, os protozoários morrem. Nós estamos na linha com uma das coordenadoras desse estudo, a Silvia Boscardin, professora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Olá, professora, bem-vindo ao Pesquisa Brasil, obrigado por nos atender.
Bom dia, Fabrício, bom dia aos ouvintes.
Professora, só para a gente introduzir, como é que a malária é transmitida e quais são os sintomas principais dela?
A malária ela é transmitida através da picada de um mosquito, né? Mosquito do gênero Anopheles, e eles colocam na pele, eles depositam na pele as formas infectivas. E aí essas formas, elas têm que atravessar a pele, daí cair na corrente sanguínea e ir para o fígado. Uma vez no fígado, elas se desenvolvem rapidamente ali e em alguns dias elas vão para o sangue. E no momento em que elas chegam no sangue, é quando você tem, as pessoas começam a sentir os sintomas, porque elas se desenvolvem dentro das hemácias, né, dos nossos glóbulos vermelhos, e rompem, né, o parasita se multiplica lá dentro, rompe o glóbulo vermelho. No momento que isso acontece, você tem toda a sintomatologia da malária. Por exemplo, o sintoma mais clássico dá uma febre, né, muito alta, que depois é seguida por um período assim, de, que a gente chama de defervescência, quer dizer, a febre sobe muito rápido e depois cai muito rápido, e aí a pessoa fica prostrada por alguns dias, e essa alternância nesses picos de febre, eles são, dependendo da espécie do parasita que está transmitido, ela pode ser a cada 3 dias ou a cada 4 dias, né? Então, assim, as pessoas têm muita febre mesmo.
Professora, qual é a dificuldade, qual tem sido a dificuldade de criar uma vacina muito eficiente contra a malária?
Olha, eu acho que as maiores dificuldades é porque cada vez que o parasita entra em uma célula diferente, tem uma forma diferente do parasita. Então, por exemplo, quando ele é depositado na pele, existe a forma que a gente, né, trabalhou e mostrou nesse artigo, que são as formas esporozoítas. A partir do momento que ele entra no fígado, ele muda de forma. No momento que ele vai para a corrente sanguínea, ele tem uma outra forma. E cada uma dessas formas, elas expressam na superfície desses parasitas diferentes moléculas. Então, ele é muito diferente, por exemplo, da forma que entra na pele para a forma que está, por exemplo, no glóbulo vermelho, né, que depois é liberada no sangue. Então, isso já aumenta um pouco a dificuldade, porque é uma quantidade muito grande de proteínas que o sistema imune tem que enxergar. E é por isso que é tão mais difícil. E, além disso, a gente tem algumas espécies diferentes de plasmódios, né, que são os causadores da malária. Então, por exemplo, só para dar uma ideia para vocês, tem 5 espécies atualmente que causam malária no homem. Né? Então, cada uma dessas espécies expressa proteínas diferentes na sua superfície. Aí faz com que o desenvolvimento de uma vacina seja um tanto quanto desafiador, assim, é um pouco mais difícil.
Nós estamos conversando com Silvia Boscardin, professora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Professora, então agora falando da pesquisa, vocês isolaram uma proteína que é o anticorpo J6, que parece remover com eficiência a armadura que protege os parasitas causadores da malária. Como é que vocês descobriram esse anticorpo e de que modo a retirada dessa armadura torna o protozoário vulnerável?
Perfeito, Fabrício. Então, assim, olha, a gente, na verdade, é uma colaboração que a gente tem, inclusive financiada pela FAPESP de alguns anos, com o Rogério Amino no Instituto Pasteur. Então, os estudos, eles começaram porque o parasita, essa forma que infecta, né, que é transmitida pelo mosquito e infecta o ser humano, que é a forma que eu falei que é esporozoíta, ela tem uma capa proteica que já é conhecida há muitos anos. Tá? Inclusive, a maior quantidade de proteínas que estão na superfície esporozoíta chamam proteína circunesporozoíta. É uma proteína só, que foi inclusive descrita por um casal de brasileiros, o Dr. Vitor e a Dra. Ruth Nussensweig, quando trabalhavam em Nova York. Eles mostraram que, então, a superfície dessas formas ela é coberta por essa proteína circunesporozoíta. Então, o que nós, na verdade, fizemos foi imunizar camundongos, né? No caso, nós usamos um modelo de malária murino, nós imunizamos camundongos com essa proteína recombinante, essa proteína circunesporozoíta. E o que a gente notou foi que se a gente imunizasse os animais com essa proteína e depois a gente viesse com um desafio, né, utilizando um plasmódio, um esporozoíta, mas fizesse o desafio na pele, o que acontecia é que os animais ficavam protegidos. Então, aí nós fizemos alguns estudos, né, alguns experimentos preliminares para mostrar que essa proteção era mediada por anticorpos, que são justamente essas moléculas que são capazes de bloquear algumas proteínas do parasita. E aí o que a gente fez foi, bom, como a gente sabia que essa proteção era mediada por anticorpos, nós basicamente resolvemos clonar, né, resolvemos criar alguns desses anticorpos. E aí o J6 é um desses anticorpos. Ele liga nessa proteína, o circosporosito, que está presente na superfície do parasita, e aí ele descasca o parasita. Né? E no momento que ele descasca, o parasita perde essa capa dessa proteína CSP em volta. E ele tem um mecanismo que ele utiliza para infectar a célula, quando ele precisa atravessar as células, ele usa um mecanismo, algumas proteínas que ele mesmo produz, que são colocadas na superfície da célula e formam um buraco nela. Só que com essa capa de CS, né, de proteína circosporosa em volta, ele fica protegido dessas outras proteínas que ele usa para invadir a célula. E aí quando a gente coloca o J6, ele gruda nessa proteína de superfície e descasca, tira essa proteína da superfície do parasita, então ele fica desnudo, né, ele perde essa capa proteica e essa capa protetora. Então foi assim que a gente mais ou menos conseguiu mostrar que era isso que realmente estava acontecendo.
Nós estamos conversando com Silvia Boscardin, professora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Professora, só para a gente entender, que estratégia que se imagina que possa ser usada a partir dessa constatação, desse conhecimento? Diz respeito a vacinas, diz respeito a possíveis medicamentos? Qual é a ambição dessa pesquisa daqui para frente?
Fabrício, a gente, na verdade, conseguiu mostrar assim, de uma forma muito clara que realmente parece que é possível bloquear o parasita. Mas é possível bloqueá-lo na pele, né? Então, o grande objetivo agora é a gente tentar, por exemplo, induzir uma resposta imunológica de anticorpos, como o J6. Nós gostaríamos de criar nas pessoas, naturalmente, induzir a produção desse tipo de anticorpo. Entendeu? Só que isso ainda é um desafio, porque a gente... isso é o que a gente chama de um anticorpo monoclonal, então é um único tipo de anticorpo que a gente conseguiu mostrar que realmente é capaz de descascar, né, a superfície do parasita. Normalmente, nas áreas endêmicas, as pessoas produzem anticorpos contra diferentes pedaços dessa molécula, dessa proteína circosporozoíta, que às vezes não são tão eficientes. Então, o grande desafio agora é a gente tentar criar vacinas que possam, de fato, induzir esse tipo de anticorpo. Mas a gente ainda está começando agora a fazer alguns testes com alguns adjuvantes, né, junto com a proteína CS, para ver se a gente consegue direcionar a resposta imune para induzir esse tipo de anticorpo. Mas os ensaios ainda são bastante preliminares. Mas essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade que você me perguntou, por exemplo, a respeito, né, de usar isso como um medicamento, seria possível também, em teoria, produzir um anticorpo humano muito parecido, que tivesse essa mesma capacidade de ligação à CS. E se isso fosse possível, seria possível, então, a gente administrar esse anticorpo para as pessoas para tentar reduzir, por exemplo, a infecção. Só que isso, para fazer isso em larga escala, é muito complicado, porque esses anticorpos são muito caros e eles têm uma duração específica na circulação. Então, não é uma coisa que a gente vê como, por exemplo, fácil de executar no campo, né? Seria mais fácil tentar pensar numa vacina mesmo, utilizando a CS e tentando manipular o sistema imunológico.
E esses próximos passos agora ainda são com modelos animais?
Isso, exatamente. Quer dizer, a gente usa modelos animais porque são, assim, é mais fácil o acesso e a gente consegue, obviamente, fazer, né, no camundongo, assim, testar várias combinações nos animais. Mas agora que a gente já sabe o caminho, que a gente sabe como é que esse anticorpo está funcionando, fica um pouco mais fácil. Mas a gente ainda deve demorar alguns anos aí para traduzir esse tipo de resultado de fato para a área endêmica, né?
Nós conversamos com Silvia Boscardin, professora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Para saber mais sobre o estudo que isolou uma proteína capaz de combater os parasitas causadores da malária, leia a reportagem de Igor Zonerkevic no site revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação. Queria saber que música que a senhora escolheu para encerrar nossa conversa.
Obrigada a você, Fabrício, um prazer. Eu escolhi Devolva-me da Adriana Calcanhoto.
Rasgue as minhas cartas e não me preocupe. assim será melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim vai ser melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Sempre se especulou que os dinodontossauros, grandes répteis herbívoros que viveram há mais de 200 milhões de anos, andavam em grandes bandos para se proteger do ataque de predadores. A suspeita ganha força agora com uma descoberta de pesquisadores do Rio Grande do Sul. Em escavações em sítios paleontológicos próximos à cidade de Santa Maria, no centro do estado, eles encontraram remanescentes fósseis de pelo menos 6 filhotes de dinodontossauros aglomerados uns sobre os outros. Esses répteis mediam aproximadamente 2,5 metros de comprimento, podiam pesar até 500 quilos e tinham grandes presas. Apesar do tamanho, eram vulneráveis ao ataque de predadores, daí a importância de viver em manadas. A aglomeração possivelmente contribuía para a proteção dos adultos e favorecia a sobrevivência dos filhotes. Segundo os pesquisadores, os fósseis reforçam a suspeita de que esse comportamento social teria surgido entre os répteis muito antes da origem dos mamíferos.
Pesquisa Brasil.
Estudos genéticos da equipe de Samuel Wasser, biólogo da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, estão ajudando o governo norte-americano e de países africanos no combate ao tráfico internacional de marfim. Os pesquisadores criaram técnicas para analisar o DNA do marfim apreendido e comparar com o de animais mortos. O objetivo é mapear as rotas de tráfico. O cruzamento de informações genéticas, em combinação com informações sobre os portos em que os carregamentos seriam exportados, sugere a existência de 3 grandes cartéis de traficantes operando no continente africano. Os pesquisadores descobriram que os caçadores costumam contrabandear para fora da África presas de um mesmo elefante em carregamentos separados. Essa tática despista a polícia e reduz o tamanho dos carregamentos, o que diminuiria o tempo de condenação no caso de o crime ser descoberto. A captura e a venda ilegais das presas dos elefantes leva à morte de mais de 40 mil animais todos os anos.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
cerca de 170 línguas indígenas faladas no Brasil correm o risco de desaparecer em 50 ou 100 anos. Para reverter essa estimativa, linguistas estão se dedicando não apenas a registrar essas línguas, mas também a trabalhar por sua sobrevivência. Nós estamos na linha com Vilmar D'Angelis. Ele é professor do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. No início dos anos 2000, ele fez uma ortografia do idioma dos Kangang do Oeste Paulista. Ele também é líder do grupo de pesquisa Indiomas, realizando projetos com a participação de integrantes de diversas comunidades indígenas. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Eu agradeço.
Professor, para começar, por que que as línguas indígenas correm o risco de desaparecer?
A principal causa é a pressão da língua majoritária, que é o português, dado que as relações dos indígenas com a sociedade nacional vão se intensificando. E, na maior parte dos casos, as comunidades brasileiras, as comunidades da sociedade brasileira estão nas portas das comunidades, estão na frente, na divisa, enfim. Os serviços com os quais eles são beneficiados, como saúde, educação também, mas principalmente saúde e outros, de administração pública, também são realizados por falantes de português. E, além disso, a escolarização, com frequência, fortalece muito a língua portuguesa. E os meios de comunicação que chegam na aldeia, rádio e televisão.
E o desaparecimento que já aconteceu, tem exemplos recentes disso?
Em termos de longa distância, o professor Arion Rodrigues, que foi a grande autoridade de línguas indígenas do Brasil, ele estimou que em 1500 haveria 1.175 línguas faladas no Brasil, no território brasileiro, por indígenas, diferentes línguas, e 1.000 desapareceram nesses 500 anos. Agora, nos processos recentes, sim. Por exemplo, quando o professor Arion escreveu esse artigo, em 1990, ele falava em 180 línguas faladas no Brasil. Hoje, com alguma generosidade, a gente fala de 170. A maior parte dos linguistas hoje acredita que tem menos de 165 línguas faladas no Brasil. Então, nesse período aí de 30 anos, a gente já perdeu também um grande número aí de línguas, porque já eram línguas que estavam obsolescentes, né? Já eram línguas que estavam assim com um pequeno número de falantes idosos, então não havia para muitas delas nenhum esforço de recuperação, então faleceram esses últimos falantes, a língua foi junto.
Nós estamos conversando com Vilmar D'Angelis, professor do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Professor, mas essas 170 não são pouca coisa. Quer dizer, o Brasil ainda tem uma multiplicidade grande de línguas indígenas, não é isso?
É um número significativo. O Brasil tem uma diversidade linguística importantíssima. O ano que vem é o Ano Internacional das Línguas Indígenas. 2019 é o Ano Internacional das Línguas Indígenas pela Unesco. E a gente tem muitos linguistas trabalhando em processos de vitalização e fortalecimento de línguas que envolvem desenvolvimento de escrita, que envolvem uso de tecnologias como games, computadores, internet, web, etc. Né? São várias formas de se criar espaços novos para fortalecer essas línguas minoritárias.
Professor, em 2018 foi criado o Kangang Jogo, primeiro website em língua indígena no Brasil, resultado da colaboração do seu grupo com integrantes das comunidades Kangang do Rio Grande do Sul. O senhor falou aí dessas novas ferramentas. Por que que é importante inserir essas línguas num contexto tecnológico?
O Kangang Jogo, a pronúncia em Kangang é essa, ele foi criado em 2008. Agora, em dezembro, ele vai fazer 10 anos. É o primeiro site, até hoje o único no Brasil, totalmente numa língua indígena, incluindo a interface para os usuários dele e tal. A importância disso é que as línguas vivas, elas ocupam todos os espaços possíveis, elas têm que estar aptas a falar de qualquer assunto e têm que estar aptas a transitar em qualquer suporte. Como o suporte da internet, o do computador em si já, e a internet mais ainda, é um suporte, é um lugar de visibilidade, um lugar de muito prestígio social, se a criança, se o jovem indígena vê e pode consultar e pode usar a sua língua nesse espaço, ele tem a sua língua valorizada, a estima dele pela sua própria língua, pela sua própria autoestima, ganha com esta visibilidade, com essa posição de prestígio que a língua dele ganha, que a língua dele tem. Então a importância disso é que a língua não fique restrita às conversas na aldeia, com os idosos e aos assuntos dos antigos, mas ela fale sobre qualquer assunto e esteja em qualquer lugar e especialmente seja vista pelos jovens nesses chamados suportes de prestígio.
E os Kangang usam esse site? Como é que é a relação deles com essa iniciativa?
Ele tem momentos de maior uso, tem momentos de menos. Os professores, quando têm aula, é o momento que eles ativam mais. Né? Período de férias, eles aprendem. Porque eles usam como consulta de textos, por exemplo. É mais fácil você publicar um texto na internet, obviamente não tem custo, né? A não ser os custos de administração que o meu projeto mantém. A Unicamp é que cedia esses sites, tem outros sites indígenas que nós cediamos e criamos. Mas o custo de uma impressão de livro é caríssimo, é difícil. Então, o professor escreve, posta lá, um outro professor na outra aldeia, fala, olha, um texto interessante para eu trabalhar com meus alunos, eu posso trabalhar, enfim, conteúdo cultural, posso trabalhar questões linguísticas. Então, eles acessam para esse tipo de busca. E a gente agora está produzindo games que a gente quer colocar lá o ano que vem para ser um outro chamativo para os jovens e para os professores indígenas baixarem, usarem games em língua indígena.
Que tipo de game, professor?
Esse tipo de jogos que você encontra, tipo, sei lá, vamos dizer, propaganda não é, mas, sei lá, Super Mario, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Um jogo em que o sujeito tem que percorrer uma trilha, tem que encontra tarefas a fazer e vai ganhando pontuação, etc. Então, a ideia foi construída por professores e jovens aí das comunidades em Andeva, Tupi-Guarani do litoral, e eles desenvolveram com tarefas pela mata, com reconhecimento de animais, com reconhecimento de alimentos tradicionais, com práticas culturais tradicionais. Então, uma pessoa, o jovem, enfim, o usuário, vai brincar por essas coisas e tem tarefas para executar no caminho que estão ligadas todos a elementos linguísticos e culturais. É todo na língua indígena.
Nós estamos conversando com Vilmar D'Angeles, professor do Instituto de Estudos de Linguagem da Unicamp. Professor, eu queria falar um pouco sobre a ortografia do idioma dos Kangang que o seu grupo fez no início dos anos 2000. Qual é a importância de criar uma ortografia dessas?
A língua desses Kangang de São Paulo, ela estava absolutamente obsolescente. Nós encontramos ali 10 falantes, ou pouco mais, assim, mais falantes, né? Mas falantes mesmo, digamos, 10 pessoas bem idosas. Nesse período faleceram 3, nesse período desde que eu estou trabalhando com eles, então hoje temos menos que 10 falantes. Para você poder ensinar isso na escola, usar como ensino de segunda língua, você tem que ter materiais. Então a gente começou a trabalhar, inclusive precisávamos também trabalhar na formação dos professores, porque eles não eram falantes. Então, junto com os falantes nativos, nós fizemos aí 10 oficinas ao longo desse período de 5 anos e fizemos outros trabalhos de campo também, mas nessas oficinas onde os professores aprendiam, por nossa intermediação de linguistas, aprendiam com os mais idosos, com os mais velhos, a língua falada aqui, o dialeto deles. Não adiantava eu vir ensinar o dialeto que eu conheço lá do sul. A gente falava com os falantes daqui para eles aprenderem o dialeto daqui. Então eles aprenderam muita coisa, já tem uma desenvoltura, pelo menos para ensinar, mas eles precisam de material didático. E ao mesmo tempo é uma proposta que eu tenho que línguas como a língua Kangang, que tem uma grande dispersão geográfica à população, e tem uma grande população, o desenvolvimento de uma tradição escrita, como foi com línguas da Europa, é muito importante para o fortalecimento e a sobrevivência linguística, e mesmo para o desenvolvimento da língua. Isso é provado historicamente por todas as línguas. Não quer dizer que só sobrevivem línguas que têm escrita, mas nesses contextos, como nós vivemos, de pressão de uma língua majoritária, que é o português, uma língua que pressiona muito a língua minoritária, você tem que ter o máximo de recursos para fortalecer a língua que sofre, a língua das minorias, né?
Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse grupo Indiomas, que tem a participação, tem alunos do seu grupo de pesquisa e tem a participação de integrantes de várias comunidades indígenas, de algumas comunidades indígenas. Como é que é esse trabalho?
Nominalmente, dentro do, do, proje- projeto dentro do grupo, enfim, na relação que está, o grupo está certificado no CNPq desde 2008. A gente tem pesquisadores que foram meus alunos, hoje são professores ou, enfim, estão associados a outras instituições, e tem alunos que estão em plena atividade como docente, como alunos, como discentes, no mestrado, doutorado e graduação também. Mas tem alguns indígenas que estão envolvidos no meu grupo como participantes mesmo de pesquisa. Por exemplo, o professor Caingangue do Rio Grande do Sul, Silvino Amaral, Cocay, ele participou comigo das pesquisas aqui nos Caingangue de São Paulo. Ele nos ajudou a fazer o levantamento lexical aqui nos Caingangue de São Paulo, participou de oficinas onde a gente trabalhou com os professores e com os falantes nativos. Inclusive, ele deu aula um semestre na Unicamp como professor visitante especialista o ano passado. Então, ele é uma pessoa com uma capacidade de reflexão linguística muito grande, embora até então, agora ele está fazendo faculdade, mas até o ano passado ele só tinha um segundo grau completo, mas de uma capacidade de compreensão linguística muito grande, de intuição. Então, ele participa ativamente como um membro que reflete junto com os outros, conosco, ajuda nos processos de escrita da língua, e ele é um dos gestores, inclusive, do site Caingangue Yolngu.
Perfeito, nós conversamos com Vilmar D'Angeles, professor do Instituto de Estudos de Linguagem da Unicamp, líder do grupo de pesquisa Indiomas. Para saber mais sobre o trabalho de pesquisadores para evitar o desaparecimento de idiomas nativos existentes no Brasil, leia a reportagem de Luísa Destre na revista Pesquisa FAPESP de novembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar nossa conversa.
Bom, nesses tempos em que tudo parece ir contra as populações indígenas, é o momento de lembrar da importância que elas trazem para a nossa sociedade, pela diversidade, pela riqueza do seu conhecimento. Eu acho que o Índio, de Caetano Veloso, seria ideal.
Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito. Virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico,
mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O neurocientista britânico Christopher Tyder é um pioneiro na pesquisa sobre percepção visual e nos últimos anos se dedicou a analisar a obra de Leonardo da Vinci. Sua mais recente descoberta é que o criador da Mona Lisa pode ter sido estrábico e usado essa limitação a seu favor. A conclusão foi baseada na análise de 6 obras, 4 são de autoria do próprio da Vinci. Um autorretrato, a famosa imagem do homem vitruviano, o Jesus representado no quadro Salvator Mundi e o jovem São João Batista. Suspeita-se que todas reproduzem a feição do próprio artista. Outras 2 peças analisadas são as esculturas Davi e Jovem Guerreiro, de Andrea del Verrocchio, mestre de Da Vinci, que o usava como modelo. Tyler suspeitou que Da Vinci era estrábico depois de usar círculos e elipses para medir o grau de desalinhamento da pupila nos olhos das figuras humanas dessas obras. Ele observou que um dos olhos de Da Vinci apontava ligeiramente para fora. Essa característica pode ter ajudado o artista a pintar. O estrabismo frequentemente provoca perda de percepção visual tridimensional, mas alguns estrábicos não a perdem totalmente e podem até desligá-la voluntariamente. Essa habilidade tornaria mais natural para os pintores estrábicos observar uma realidade em 3 dimensões e transpô-la para o espaço bidimensional da tela.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Plantas muito parecidas entre si, até com a mesma cor, podem ser da mesma espécie, mas nem sempre isso acontece. Às vezes é um desafio para os biólogos classificar plantas e animais muito parecidos e saber se são ou não de espécies diferentes. Para falar sobre essa dificuldade, nós estamos na linha com o botânico Fábio Pinheiro. Ele é professor do Instituto de Biologia da Unicamp e examina a dimensão desse problema em orquídeas. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Obrigado. Eu que agradeço.
Professor, parece que para os biólogos é difícil definir o que é exatamente uma espécie. Qual é essa dificuldade?
Sim, esse é um problema, na verdade, bastante antigo e que até assusta as novas gerações de estudantes, né? O que eu brinco é que, na verdade, espécies que eram fáceis de ser classificadas já foram classificadas, né? Espécies que tinham seus limites muito claros já foram classificadas e, na verdade, o tema de teses e dissertações de mestrado nos diversos departamentos aqui no Brasil estão focados em grupos que são muito difíceis, né? Porque foi eles que sobraram, né, pra gente trabalhar, né?
Professor, o que é o complexo de espécies?
Essa definição, ela é também, brincando, ela é bastante complexa, né? Porque ao longo da história a gente nunca viu um consenso, né, sobre essa definição. Mas nesse trabalho que a gente conseguiu fazer, a gente teve alguns insights, né? Um deles é que provavelmente um complexo de espécies é um grupo de espécies que ainda tem uma origem bastante recente. Então são espécies que são muito próximas entre si, tem muitas semelhanças morfológicas, muitas semelhanças genéticas, né? Provavelmente elas ainda se intercruzam, né, gerando uma mistura, né, bastante grande, por isso que é tão difícil fazer a delimitação desses grupos.
Professor, a sua equipe analisou 2 orquídeas que são diferentes, muito diferentes entre si. Quais são as diferenças entre elas?
Olha, essas plantas, elas são interessantes porque elas são muito diferentes, né, mas morfologicamente, né, são diferentes geneticamente, né, e ocorrem em regiões diferentes, mas morfologicamente, né, a aparência delas, né, as flores, são muito parecidas. Isso gerou muitas confusões, né, ao longo da história. E provavelmente essas semelhanças vêm do fato delas terem interações com outros organismos muito parecidas. Por exemplo, elas terem polinizadores muito parecidos, elas terem interações com outros animais muito semelhantes, né, fazendo com que processos, né, de seleção natural nessas duas plantas sejam muito parecidos, gerando essa similaridade, né?
Mas quando se vai olhar, elas não são, enfim, elas não são parecidas como...
Elas não são, elas tiveram caminhos evolutivos independentes, né, completamente diferentes, mas foram pressões do ambiente, né, vamos dizer assim, pressões ecológicas, né, do ambiente que as rodeia, né, onde elas estão inseridas, que fazem com que ao longo do tempo elas fiquem muito parecidas, mas não por uma origem comum, né, por outros elementos, né, outras forças.
E ainda assim é fácil confundi-las.
Sim, é bastante fácil. Nas coleções biológicas, em museus de zoologia ou nos herbários, né, onde a gente deposita as coletas de plantas, nós temos inúmeros exemplos desse tipo, né? Plantas e animais muito parecidos, mas que pertencem a grupos completamente diferentes ou têm linhagens, né, caminhos evolutivos muito diferentes.
Nós estamos conversando com Fábio Pinheiro, professor do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Professor, como é que a classificação de espécies é feita normalmente?
A classificação de espécies ainda segue muito do processo que foi descrito pelos primeiros naturalistas europeus ali no século 17, 18, né? Ela consiste em você fazer expedições, né, viagens, principalmente para áreas que não são muito conhecidas. Consiste na coleta, né, de plantas e animais nessas áreas, né? E depois, essas coletas são levadas, essas amostras são levadas até o laboratório e nós procuramos entender se essas plantas e animais já tinham sido coletadas, né, já são conhecidas pela ciência ou se se tratam de novas espécies, né, novos grupos. Mas isso é feito principalmente por análise da aparência dessas plantas e animais.
É possível melhorar essa classificação? Quer dizer, tem um trabalho multidisciplinar que ajuda, não é isso?
Sim, então, o nosso trabalho mostrou que quando as pessoas adotam, incluem nesse processo outras ferramentas de análise, outras abordagens, você tende a ter uma resolução muito mais precisa, né, de conseguir entender se essas amostras pertencem a novas espécies, a espécies diferentes ou não. Porque o caso inverso também acontece. Você tem uma série de amostras ali que você acredita pertencerem a espécies diferentes, mas que, na verdade, pertencem todas a uma mesma espécie. Então, os dois tipos de problema podem acontecer.
Que tipo de ferramenta?
Por exemplo, ferramentas de análise de DNA, por exemplo, ferramentas de análise morfológica mais precisa, né? Ou seja, não só basear na aparência geral do organismo, mas, por exemplo, tomar medidas precisas, né, de comprimento, largura das estruturas, análises ecológicas, né, que passa por uma parte de experimentação, né, por exemplo, com plantas, cultivar essas plantas e tentar perceber quais são as diferenças ou semelhanças que aparecem quando as plantas são cultivadas, né? São algumas das abordagens.
Agora, professor, no começo da entrevista o senhor disse que as espécies fáceis já foram identificadas e classificadas. Mas se a gente fosse fazer uma análise mais detalhada das espécies conhecidas, essa classificação conhecida hoje, ela vingaria ou haveria mudanças?
Na verdade, a classificação, né, de plantas e animais, ela está sempre em constante modificação e sempre em aprimoramento, né? Então, a gente nunca vai alcançar uma classificação final, né, porque ela realmente ela está em constante mudança, porque a todo momento a gente tenta aprimorar essa classificação. A questão é que grupos mais fáceis, né, eles não mudam ao longo do tempo, porque outros pesquisadores vêm, olham para esses grupos e realmente não existem muitos problemas ali de definição de espécies, né? Porém, vão sobrando grupos mais difíceis, né? Que muitas vezes as pessoas olham e se distanciam, elas não estudam porque elas têm um certo temor ali, né? Elas têm uma certa intimidação com esses grupos e aí eles vão restando aí não são estudados, né? E esse é o momento em que esses grupos estão começando a ser investigados, né?
Perfeito, nós conversamos com o botânico Fábio Pinheiro, professor do Instituto de Biologia da Unicamp, para saber mais sobre o chamado complexo de espécies. Leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de novembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu escolhi uma música que tem um pouco de ligação com o tema, né? O tema, o nome da música é As Aparências Enganam, é da Elis Regina.
Enganam aos que odeiam e aos que amam, porque o amor e o ódio se irmanam na fogueira das paixões. Os corações pegam fogo e depois não há nada que os apague. Se a combustão os persegue, as labaredas e as brasas são o alimento, o veneno, o pão, o vinho seco, a recordação dos tempos idos de comunhão. Enganam aos que odeiam e aos que amam, porque o amor e o ódio se irmanam na geleira das paixões. Os corações viram gelo e depois não há nada que os degele. Se a neve cobrindo a pele vai esfriando por dentro o ser, não há mais forma de se aquecer, não há mais tempo de se esquentar, não há mais nada pra se fazer. Amor.
Você ouve Pesquisa Brasil.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.